estamos em manutenção.
E aí, galera, beleza? Aqui é o Muro.
E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Belkin.
E de novo, com a presença do nosso querido Faixa.
Olá, oi, de novo aqui.
E a gente vai continuar nosso programa especial sobre as Silvanas. A gente falou da parte boa.
O Moro já vai começar a reclamar.
A gente contou a história do início da Silvana, de quem ela é, de onde ela surgiu e o que aconteceu desde o Warcraft 3 até Wrath of the Lich King no programa anterior, no episódio 5. Se você não ouviu, pausa esse programa, vai lá ouvir, ouve aquele programa e depois você vem pra esse. E hoje a gente vai continuar essa história aí, né? A gente queria continuar agradecendo o pessoal que tá mandando feedback, tá mandando comentário, tá curtindo. Se vocês puderem, quando a gente for lá no Facebook postar o nosso podcast, o nosso programa, curtam, compartilhem, enviem pros seus colegas que jogam aí, seus colegas de guild, seus colegas de outros jogos também, porque vai que eles querem conhecer ou eles não conhecem. Eu acho que esse programa de lore é um ponto inicial bem bacana para quem quiser conhecer o World of Warcraft também.
E a galera que faz parte aí dos grupos que a gente compartilha, não esquece de curtir a página, porque sempre sai o post na página antes de sair nos grupos, e aí você consegue toda terça-feira estar acompanhando assim que sair quentinho do forno o podcast, enquanto o jogo estiver em manutenção.
Lembrando, o nosso programa sai sempre terça-feira às 11 horas. Para quem é inscrito lá no Anchor ou em algum agregador de podcast, ele sai um pouquinho antes, sai às 10, para dar tempo de baixar o programa antes da manutenção começar. E aí, na hora que cair o servidor, você já dá play e ouve o nosso episódio.
E hoje a gente vai continuar aí, a partir do Cataclysm até Legion, contando a história da nossa ex-chefe guerreira, ex todos os títulos que o Moro falou no último episódio, e bora lá escutar o episódio. Então vamos lá, gente. A gente terminou o episódio anterior em Lich King, né? No final de Lich King, depois da segunda morte da Sylvanas, quando ela foi revivida pelas Valkyr, agora com o intuito de liderar o povo dos renegados, ser um ícone para essas pessoas que sofreram junto com ela, dos grilhões do Lich King agora morto. Então a gente vai continuar a partir daqui dentro da expansão do Cataclysm, que foi a expansão subsequente aí, onde a Sylvanas começa agora com outras intenções dentro da Horda, outras intenções até para os próprios renegados, de ser uma líder, de ser uma comandante militar e de proteger o povo dela.
Inclusive, o Cataclysma foi um grande divisor no WoW, né? Foi a primeira grande alteração de Azeroth que nós tivemos. Mudou também diversas introduções de personagem.
A Sylvanas ela é mandada pela Horda, né, pelo Garrosh especificamente, para Gil'nes, para tentar estabelecer um segundo outpost, né, uma segunda base de operações da Horda ali nos Reinos do Leste. E começa esse conflito, né, porque até então Gil'nes era uma fortaleza fechada, é uma cidade da Aliança, lá que a gente comentou no programa anterior, lá do Warcraft 1, Warcraft 2, e eles eram isolados no mundo, por motivos que a gente não vai contar nesse programa, porque a gente tá focando nas Sylvanas, mas acontece toda a história dos Worgens, que é uma maldição druídica dos elfos noturnos que acabaram caindo também no povo de Gil'nes, e eles são lobisomens, basicamente. E aí começa esse conflito entre Sylvanas, com seus renegados, né, com seus mortos-vivos, e alguns outros renegados também da Scourge, né, que era do Lich King de Arthas até então, agora não mais, porque o Bolvar que assumiu, contra os humanos e lobisomens, né, e worgens de Gil'nes. E nessa guerrinha aí, a gente conhece o Godfrey.
O Godfrey, que era um dos conselheiros-chefes do rei Gengrimane, que ao tomar conhecimento de que o rei de Gil'nes era worgen, ele preferiu se matar do que ser governado por alguém com um sangue amaldiçoado, segundo as palavras dele.
Prefiro morrer do que virar lobisomem, né? Prefiro uma vida desmorta do que lobisomem.
Porque se já não bastasse o ataque de mortos-vivos por um lado, eles ainda tinham uma guerra civil dentro da própria sociedade nele, né? Só pra fechar com chave de ouro aí os conflitos.
tá tranquilo morar em Gil'nes. E essa guerra é muito legal porque até hoje não tem resolução, né? O WoW, no Cataclysm, ele introduziu essa guerra E mesmo que o Greyman ele tá tranquilão hoje em dia, né, andando com a Aliança, andando com Anduin, não tem nenhum lugar na lore dizendo o que aconteceu oficialmente. Se você vai lá pra Guinness, tá tendo pancadaria até hoje. É, acho que a Blizzard esqueceu desse detalhe aí, né?
É, eu acho que faz parte do grande compilado de coisas abandonadas pela Blizzard.
Tipo uma pequena espada no meio de Silithus.
Mas um negócio que é legal dessa parte da história é que tanto jogadores da Horda quanto da Aliança conseguem ver os dois lados hoje em dia. Se você nunca criou um Worgen, você consegue ver parte dessa guerra e da Guerra Civil de Guilneas pelo lado da Aliança, né, jogando como um Worgen. E se você é um jogador da Horda, você consegue ver toda a campanha da guerra de invasão e de atacar os portões de Guilneas pelo lado da Horda, por qualquer raça, porque é pelo mapa, não é específico de zona inicial.
E aí no meio dessa guerra, dessa maluquice que tá acontecendo, né, com a morte do Godfrey, ele acaba depois sendo ressuscitado como um Undead, como um membro da corte, da liderança ali das Silvanas. E é muito interessante porque ele mata as Silvanas do nada no meio de uma quest aleatória que você faz no nível 20.
É, eu acho que é interessante destacar isso, além da estranheza de você estar level 20 e você ver eles brigando e ele matando as Silvanas, é que o Godfrey, ele era uma pessoa da High Society, né? Das famílias mais importantes, até como eles soltaram, ele era conselheiro do Greyman. Então quando ele voltou, ele meio que tipo, pensou assim, beleza, eu vou ajudar ela por enquanto, mas ele também tinha a sede de poder dele. Ele também queria tomar poder e ele reúne as pessoas que foram revividas durante essa guerra das Silvanas contra Guilneas. E aí ele trai as Silvanas. É, durante essa campanha de guerra ele acaba matando as Silvanas, que é extremamente do nada.
Cara, ele dá um tiro de 12 nas costas da Silvana, do nada.
Toda poderosa Silvanas morrendo de um tiro de 12 nas costas. É isso aí, beleza.
Toda a história que a gente contou no último episódio foi resumido a um tiro de cano cerrado no peito.
E aí essa é a terceira morte dela, né? Porque tem a primeira quando ela morre pro Lich King, pro Arthas na época, né? Depois, quando ela se mata, depois que o Arthas foi derrotado, ela se joga do topo do Ice Crown. E aí a terceira morte, olha aqui, olha a diferença. Ela morrer pro Arthas, ela se jogar da fortaleza e ela tomar um tiro de 12 nas costas. Essas são as três mortes das Silvanas.
É, eu acho que o mais chocante disso tudo, Moro, é que assim que ela toma um tiro nas costas, aparece bem grande assim na sua tela. Lady Sylvanas Midriana has died. Você fica tipo, what the fuck?
É, e essa da terceira, das três mortes dela, era uma teoria muito legal, mas como a gente só tá lançando o podcast hoje, não dá pra fazer essa teoria, porque ela já foi quebrada com o lançamento da Raid da Ashara.
Sim.
Então, volta no tempo aí, 2 aninhos, e ouve essa parte, e finge que a gente tá botando essas três mortes aí, ligando com a teoria das três mortes, o Yugnoth lá de Legion, né, não o Yugnoth de agora, o Yugnoth de Legion, que ele falava das três mortes dela. Tinha muita gente que acreditava que era Silvanas, mas era Ashara.
É, eu acho que essa parte da morte, eles utilizaram pra mostrar o poder das Valkyr, que nem a gente comentou no último episódio, as Valkyrs, que são aqueles anjos guerreiros que tem capacete, que dá pra você ver muito nos mapas de Lich King aí, eles agora, algumas, né, delas, estavam aliadas com as Silvanas, né, porque elas não tinham um propósito depois que o Lich King morreu, porque elas também eram escravas deles. E eu acho interessante, até mesmo sendo do nada essa morte, porque ele mostra nesse momento o quão aliada da Silvana as Valkyrs são, o quanto elas dariam a vida delas, até porque elas dão a vida dela. São três Valkyrs que se sacrificam pra trazer a Silvana de volta, porque opa, já morreu, vamos voltar, né? Tá na festa aí, vamos trazer de volta. E aí a gente tem essa noção de quão elas são queridas, o quão a Silvanas é querida por elas.
Eu acho até bom tocar nesse ponto aí que você falou, Belkin, que foram as três Valkyries que morreram por causa dela. E no Crônicas, no livro do Warcraft, eles explicam que as Valkyries estavam com poder reduzido após o que aconteceu com o Lich King. Elas também ficaram mais fracas e nesse caso específico tiveram que ser as três. E após isso não teve tanto justificativo do que foi as três, porque já aconteceu de ser só uma de novo, então...
É, exatamente, explica, mas não explica, né? Porque quando ela se jogou da torre foi só uma, aí agora são três. Mas, gente, esse problema ele só existe pela mania que a Blizzard tem, ela tem até hoje. É, isso ficou muito evidente em Pandaria, né? Com o livro que a gente vai falar daqui a pouquinho, de contar a história no livro e não no jogo. Então, se você não tinha lido o livro, né, o Edge of Night, que é quando acontece aquela a cena da morte da Sylvana se jogando, você não sabia que ela morreu primeiro e que ela ressuscitou por causa de uma Valkyrie. Então tiveram que colocar isso dentro do jogo. E aí tem essa cena ridícula dela tomando um tiro de 12 e sendo ressuscitada depois pelas Valkyrias dela.
E é interessante que nessa mesma questline a gente consegue ver mais sobre as Valkyrias nessa aliança que elas têm com as Sylvanas agora, que é uma quest muito legal, que eu recomendo todo jogador da Horda fazer, porque foi a primeira vez que eu vi como é que eu posso dizer? Uma ignorância de um personagem por fala pra outro. O que acontece, né, nessa questline? As Sylvanas, agora aliada com as Valkyrias, ela tá usando o poder que as Valkyrias têm de reviver as pessoas pra criar novos renegados. Porque a raça que ela tem agora, né, a gente coloca raça entre parênteses, né, porque são pessoas mortas-vivas, eles não podem se reproduzir, porque eles estão mortos-vivos. Então, ela tá usando o poder das Valkyries para trazer essas pessoas de volta, para criar exércitos, para aumentar o número da população dela. E ela, como é uma vassala, assim, entre aspas, da Horda, né, como ela faz parte da aliança, ela chama o Garrosh, que é o atual chefe guerreiro durante a época do Cataclisme, porque o Thrall foi dar uma volta, né, porque é o Thrall.
A gente faz um podcast do Thrall também, explica por que que ele tava lá e por que que Makigorá pode usar magia. A gente faz isso.
Mas ela chama o Garrosh pra ele ver esse poder, né, ó, tá aí, chefe guerreiro, consigo trazer os mortos de volta, agora a gente vai ter um exército infinito, porque toda vez que a gente matar alguém, a gente traz essa pessoa de volta pro nosso lado. Só que o Garrosh, até por causa da cultura órquica que existe, ele é totalmente contra isso. Pra ele, morreu, morreu, e é isso. E aí tem uma cena até chocante, tanto em inglês quanto em português, que ele vira e chama a Sylvanas de vadia, que foi aí que eu fiquei tipo, mano, nunca nem vi palavrão assim no ovo, mas tá aí agora.
Mas tem esse.
Pessoal, só pra esclarecer, a gente gravou esse programa, os três especiais das Sylvanas, no mês passado, no início de agosto, meio de agosto, e no final de agosto, ali pro dia 28 de agosto, a Blizzard removeu essa linha do jogo. Então, quem viu, viu. Quem não viu, joga no YouTube pra ver. Porque agora não dá mais no jogo. A Blizzard removeu pra não estimular machismo, preconceito e etc. Foi uma decisão que eles tomaram e uma decisão que a gente apoia aqui no programa, beleza?
O que você fez aqui? Deturpa as leis da natureza. Repulsivo é pouco para descrever isso.
Chefe guerreiro, sem esses novos renegados, meu povo pereceria. Nosso controle sobre Gilneas e o norte de Lordaeron seria perdido.
Você já parou pra pensar no que isso significa, Sylvana? Que diferença há entre você e o Lich Rei agora?
Não é óbvio, chefe guerreiro. Eu sirvo a Horda.
Veja lá como fala, sua...
E é muito legal que ele fala assim, mas você não parou pra pensar no que você tá fazendo? Qual que é a diferença entre você e o Lich King agora? E aí a resposta dela é essa aí que vocês vão ouvir, ó. Não é óbvio? Eu sirvo a Horda. E nossa, que foda, ela é fodona, ela é a mana da Horda e tal. E depois passaram uns anos aí, né?
Eu acho que nesse momento, eu gosto muito dessa questline inteira. Eu acho que é uma questline de apresentação da personagem pra expansão muito legal, de você ver que tipo, ó, eu tô aqui, eu tô fazendo o meu, mas aí quando ele entra nesse conflito com as Sylvanas, né, o Garrosh, ela fala, mas eu sou da Horda, eu sou aliada de vocês. Acho que eles usaram isso também pra construir esse ranço que a gente acaba tendo do Garrosh durante a expansão, começa a ter esse ranço, né, porque diferente do Thrall, ele é um cara muito mais agressivo, e a gente sabe que ele não gosta dos Undead, a gente tem mais noção agora de que ele não gosta do que a Sylvanas está fazendo, mas a gente já consegue ver um tratamento diferente que a Sylvanas está dando para todas as situações que ela é envolvida. E agora não é mais só vingança, vingança, vingança. A gente já começa a ver ela pensar no povo dela, mas também na Horda.
É interessante que os cavaleiros da Lâmina do Ébano e o pessoal da Cruzada Gente já ficaram putaços com a Sylvana, porque ela basicamente começou a imitar o Lich King, né? Uma coisa que... uma ferida que estava muito aberta neles ainda. Era muito recente.
vou confessar que eu também ficaria puto, cara. Porque se você pensa que ela... Todo mundo que é Undead, né? Todo mundo que é Forsaken no universo do WoW tem um sofrimento por isso, né? Tem, né, a pior coisa que tem, e você não consegue encostar e se relacionar com seus antepassados e seus familiares, etc. E tem um sofrimento e tem dor. E eu também não ia gostar de ser ressuscitado por ela, não. Eu acho que eu estaria no time dessa galera que tava contra ela aí também. E nesse caso, no lado do Garrosh. Lembrando que nessa expansão o Garrosh ele ainda era... no Cataclismo ele ainda era fodão. Tem aquela questline em Twilight Highlands que ele vai lá e mostra honra, porque um cara joga uma bomba no equipamento numa cidade de humanos e ele fala, caralho, a gente não é desonrado, a gente é honrado, isso aí tá errado. E aí depois ele faz a mesma coisa.
A ironia, né, amor? A ironia, né, mano?
How the turntables, viu?
Acho que é legal também pros jogadores em game, com isso que você falou de, eu tô sendo revivido e às vezes a pessoa não queria. Se você cria um Dead a partir da época do Cataclisme, já tem uma Valkyr lá com você.
Eles refizeram a entrada.
Eles refizeram a zona inicial dos Undead pra explicar que, tipo, agora a gente tá te revivendo, porque agora a gente tem o poder das Valkyrias. Então, tipo, até na própria lore dos Undead, ele deixa, tipo, você foi revivido contra a sua vontade, mas é isso, irmão, agora faz parte e é nóis, tá ligado?
Você foi revivido contra a sua vontade e seja grato à Dama Sombria por lhe dar uma segunda chance no exército dela.
Na zona inicial, é muito legal que eles fizeram essa mudança, porque antes, né, até o Cataclismo, quando você criava um personagem, até se vocês forem lá no Classic e criar, Undead é filha da puta. Os mortos-vivos, na verdade, eles só pensam em si mesmo e usam a Horda como uma ferramenta para atingir os seus objetivos sombrios. E você, caramba, eu não sou amigo dessa galera, não? E aí vira o Cataclismo e não, agora você que foi ressuscitado, você tem uma segunda chance na vida, olha que maravilha. Mas tudo bem, se você quiser ir embora, tá safe. Até tem um cara na questline que ele fala, não, tô de boa, e vai embora, sai andando. Provavelmente ele vai ser morto num barzinho daqui a 10 minutos, provavelmente.
E tem um também que nasce desmiolado e eles sacrificam, né? Porque, como a própria Valkyria fala, às vezes não dá certo, a gente joga fora o lixo.
olha que maravilha, né? Que oportunidade de ouro aí, galera, pra vocês terem, que é ser Undead no WoW. Essa questline é realmente bem legal. Eu recomendo você. Quem não jogou ainda, de novo, é nível 20, do lado ali de Undercity. Se você for criar um Forsaken, muito provavelmente você vai chegar nessa questline automaticamente. Vão lá fazer. Eu solucionei no meio da palavra.
Eu percebi.
E por bem ou por mal, a questline das Sylvanas, né, a lore das Sylvanas na expansão do Cataclismo fica por isso. A gente tem aí esse insight de que ela tá conseguindo agora reviver pessoas e soldados que para aumentar os exércitos dela, para aumentar o povo renegado. E a gente vai para Pandaria, aonde ela começa a ter um destaque militar muito mais ativo. A gente, na raid de Siege of Urgrimmar, que é quando a gente vai pros finalmente da expansão, atrás do Garrosh e todos os problemas que ele criou ali vão se encerrar. Ela se junta ao Lord Temar, mais uma vez os dois na linha de frente, depois de tantos anos que a gente já falou que eles passaram no primeiro episódio, quando ela ainda era viva. Eles vão pra linha de frente tomar o porto de Urgrimmar com os navios e com a gente, né, os aventureiros na raid. E aí tem uma interação muito legal entre eles, né, por estar ali de novo. Durante a luta, ela tem algumas interações também com os elfos, que eu não joguei na época, mas o Moro e o Faixa comentaram, então eu vou até deixar pra eles aí explicar como que é essa interação que eles comentaram agora, eu achei sensacional.
Então, Belkin, como eu tava falando pra ti, antes do boss do Galakras, eu acho que quem farmou a conquista pra pegar a montaria, que é um dragão vermelho muito legal, eu recomendo inclusive, deve se lembrar disso, que as Sylvanas têm um pequeno diálogo com o Lord Temar quando eles estão chegando em Urgrimmar pra saquear o porto, que ela olha pro Lord Temar e fala assim, Lord Temar, você sabe que eu posso reviver os nossos guerreiros caídos, né? Pra gente ter um boost nos nossos ranks, na nossa tropa. Daí o Lord Temar olha pra ela e fala, Sylvanas, não faça isso. Se você fizer isso com o nosso povo, eu vou ter que resolver o problema que eu tenho com você aqui e agora. Então a Sylvanas olha pra ele, dá aquela risadinha, né? Como quem não quer nada, e fala assim, certo, mas e os corpos humanos? O que eu posso fazer com eles? Daí o Lord Temar olha pra ela assim, com aquela cara de deboche, e fala, isso aí é um problema entre você e a aliança, isso aí não me convém. Então ela levanta os bracinhos dela, e os humanos mortos que estão lá, que chegaram junto com a Jaina, né, que é quem faz a história da parte da aliança, chega junto com a Jaina no porto. a Sylvanas levanta esses undeads pra lutar a favor da Horda na, no, na continuidade da raid.
É, pimenta no cu dos outros é referência, né, mano? O Lord Temari, ele tá preocupado com os Blood Elf, o resto. Até porque eles são um pouquinho racistas, sim. Mesmo o Lord Temar sendo gente boa e mais aberto, ele tá preocupado só com a raça dele. Com as dos outros, faz o que você quiser aí. Não no jogo, mas em Pandaria, né, nesse período, tem bastante interação muito legal das Sylvanas com outros personagens, sabe? É, ela começa a ter um relacionamento de entender quem são os líderes da Horda, né? Então, ela já tem esse relacionamento com o Lord Temar. No livro, no Crimes de Guerra, que é um livro que a gente vai comentar também agora, é, ela tem uma interação muito boa com o Bane, né, que é o novo líder dos Taurens, depois que o Garrosh ele já é preso, e aí a Blizzard com problema de contar a história no livro. Quando você vai pro livro, tem o julgamento dele e o que vai acontecer com o Garrosh. E aí no julgamento do Garrosh tem que ter o promotor, né, que é o advogado de acusação, o que vai fazer as acusações, quais foram os crimes cometidos do Garrosh, que a ideia é provar então que o Garrosh deve ser morto, e o advogado de defesa, que tem nesse julgamento também, que é que deve provar que o Garrosh ele merece ter mais uma oportunidade de viver e de pagar pelos seus crimes vivos. E aí o Bane, ele é o representante de advogado de defesa, ele fica nesse papel de mostrar pro tribunal o porquê que o Garrosh tem que ser vivo. E a Sylvanas fala, né, o seu bobão e etc, e fala que ele é um pagapau de aliança. E aí ele gentilmente pega no braço dela, e na descrição do livro fala assim, né, que ela percebe que se ele quisesse, ele podia destruir o braço dela ali mesmo. E ele fala, não sou não, meu irmão. É porque no livro tá dizendo que ele fala calmamente, entendeu?
Aquela calma que todo Tauren tem, principalmente o filho de Kern.
Exato. E aí depois do tribunal, né, que ele tem a oportunidade de continuar vivo, a Verissa percebe que a Sylvanas, que queria ter esse papel de promotora, né, de queria falar assim, vou foder o Garrosh, ela percebe que os dois têm esse ódio em comum, né, esse desgosto em comum, né, a Verissa, porque o Garrosh foi responsável por matar o Ronin, que é o marido da Verissa, e a Sylvanas, que odeia todo mundo, basicamente, elas se encontram, elas têm um encontro às escondidas para tentar resolver essa situação do Garrosh.
Engraçado que, Moro, nesse encontro que a Sylvanas tem com a Verissa, foi um outro trauma pra Sylvanas, porque a Sylvanas tinha planos de matar o Garrosh junto com a Verissa, e eles sabiam que não tinha como chegar nele, porque ele tava super bem guardado. Então, a própria Verissa dá a ideia da Sylvanas deles envenenarem a comida do Garrosh. Então, a Sylvanas falou o seguinte, ó, beleza, então, eu vou falar com meus apotecários, eu forneço o veneno, você dá um jeito de colocar na comida dele, ele vai comer e estamos resolvidos e a nossa vingança tá feita. A Verissa ficou, tipo, super empolgada na época, né, o livro descreve bem elas conversando e a Sylvanas demonstrando afeto por ela, se lembrando de como era ter uma irmã, porque elas, desde então no jogo, elas estão afastadas. Então, foi a primeira interação humana física das Sylvanas depois que ela morreu. Inclusive, foi a primeira vez que a Verissa viu ela morta, né?
E tem esse relacionamento humano, mas já tem os primeiros sinais de como filha da puta a Sylvanas é, na verdade, depois do Lich King, né? A partir de Cataclisma. Ela, enquanto elas estão conversando, na descrição do livro, a Sylvanas meio que faz um convite pra Verissa em se juntar a ela na liderança dos Forsaken e ajudar os soldados, né, a treinar, porque a Verissa também é uma ranger muito boa. E aí a Sylvanas pensa, mas como os meus mortos-vivos, né, os meus desmortos não vão aceitar muito bem, é só eu matar ela e ressuscitar ela como um zumbi, tá safe.
Pois é, a Verissa até concordou em se encontrar com a Sylvanas em Undecid sem saber desses planos. Mas ela acabou desistindo de última hora porque quando ela estava se preparando para ir para Undecid, ela teve um contato com os filhos dela, porque para quem não sabe, ela teve gêmeos com o Ronin. Então ela pensou, que tipo de exemplo eu vou dar para os meus filhos? O livro até diz que pode ter sido a luz agindo na cabeça da Verissa, e ela se sente mal ao ponto de que ela abandona o encontro que ela tinha com a Sylvanas e ela vai contar ao Anduin o que ela fez.
É, na verdade é o contrário. Ela envenenou a comida, entregou a comida, aí saindo ela encontra com o Anduin, e quando ela olha pro Anduin, ela lembra do filho dela. É, e ela fala, puta, fiz merda. E aí, como o Anduin tem esse relacionamento com a luz, né, com a religião dos humanos e anões e auto-elfos, high-elfos, que a Virissa ainda ela não é blood-elf, ela ainda é high-elf, ela entende isso como um sinal divino de que ela estava errada e conta pro Anduin ali mesmo, fala, ó, fiz merda, eu envenenei a comida do Garrosh, mas você vai decidir o que você vai fazer com essa informação, eu tô indo embora. E aí ela volta pros filhos dela. E aí o Anduin, né, sendo o Anduin, ele conta pro Garrosh, né, ele impede o Garrosh de comer a comida envenenada, e a gente tem todo o desenrolar dessa história de Draekie, que conclui, né, na expansão Warlords of Draenor, que é a próxima expansão.
É, inclusive, Moura, a Sylvanas, o livro descreve que ela se sentiu altamente traída pela irmã. Ela se ajoelhou, chorou, ela mordeu os próprios lábios de raiva ao ponto de sangrar os próprios lábios dela. Então, o livro até descreve que depois de um tempo ela se levanta, limpa o sangue dos lábios e se questiona como que eu me permiti sentir amor de novo. Isso é um aviso, eu não posso fazer mais isso. Amor, alegria, tudo isso é para os vivos. Eu tô sozinha no mundo, eu sou uma morta viva e que ela nunca mais deveria acreditar em ninguém que ela amava. Então, tipo, isso é mais uma vez a Blizzard construindo o caráter da personagem no livro. E pra quem não lê o livro, não vai entender bem essa falta de confiança que a Sylvanas tem nos vivos, seja ela válida ou não válida.
E essa é a mudança dessa heroína Sylvanas, que ela tem essa renovação de personalidade para voltar a ser quem ela era como viva, sendo desmorta, no final do Lich King. Aí acontece Cataclisma, em Pandaria, que é duas expansões depois daquilo, ela já tá de novo frustrada e pensando que, ah, meu Deus, eu não tenho ninguém, e foda-se o meu povo, foda-se os renegados e etc. E isso é o primeiro sinal do que a gente viu recentemente nessa última expansão Battle for Azeroth.
Se não usarmos equipamento de proteção, sai tudo mais barato!
E aí, depois desses acontecimentos de Pandaria, né, depois dessa, entre aspas, traição pra Sylvanas que ela teve com a irmã, a gente tem a nossa querida e bela expansão Draenor, né, em Pandaria ficou por isso. E por incrível que pareça, ou não, porque Draenor foi, né, um mixing de sentimentos aí, Sylvanas não faz quase nada. Na verdade, ela literalmente não faz nada de ativo com os jogadores em Draenor.
Ela nem vai pra Draenor.
Pra você saber o quanto a Sylvanas é lúcida e rainha, até ela sabe que a expansão era ruim, então ela não fez nada. Ficou em casa, sentada.
A única ação que a Sylvanas tem é mandar a Velonara, que é uma das rangers dela, né, uma das arqueiras dela, pra ajudar a gente. A gente consegue ter ela até como seguidora na nossa guarnição, a amada guarnição de Draenor. A gente consegue ter ela como um dos NPC qualquer lá que você pode ter, porque ninguém mais faz aquele negócio.
E ela também aparece, né, depois no Legion. A Velonara é aquela arqueira undead do salão de classe dos Hunters, que um cara tá apaixonado por ela e você fica mandando presente de um pro outro, cartinha. Essa é a contribuição que tem da Sylvanas pra Draenor.
Um negócio que eu acho legal de destacar na época de Draenor, isso não é contado em game, isso é contado por fora na lore. Nessa época, foi quando o Nathanos ganhou o corpo novo. Mesmo que ele não apareça em Draenor, durante essa época, a Sylvanas chegou e falou assim, ó, Nathanos, vamos fazer um acordo aqui, consigo te dar um corpo top, novinho, só que esse corpo é o do seu primo. Aí é com você, tá ligado?
Nathanos, é o seguinte, eu gosto de você, quero que você vire um gostoso. Então toma esse corpo gostoso aqui e vamos fazer
primo.
Um amor.
Do seu primo,
Seu primo é mais bonito que você, ele tá vivo ainda. Pega o corpo dele.
Aí o Nathanos, ele concorda, porque ele ia ganhar mais poder, ele ia ganhar um corpo novo, mais musculoso e tal. Porque antes ele era, sei lá, um tiozão, assim, cinquentão, vai lá. E aí ele vira o Nathanos, né, o modelo do Nathanos que a gente conhece desde a época do Legion.
E aí, né, essa história do livro, ela acontece na transição, né, depois de Draenor pra Legion, né? Quando o Gul'dan ele abre o portal, a Legion começa a invadir, e aí acontece essa história porque a Sylvana diz, né, que ela precisava de um Nathanos mais forte.
Que ela precisava que ele fosse o campeão dela, né?
Exato. Ela dá essa justificativa. A gente entende-se que não é por isso, mas aí fica na sua imaginação.
A gente pode entender que ela queria um romance mais apimentado, assim, né? Se é que vocês me entendem. Ou pode ter algum motivo realmente interessante agora em Shadowlands que a gente vai ver, porque em Legion e em BFA ele só foi o pau mandado.
Que nem eu falei no último programa, pra quem jogou, pra quem leu o livro que saiu agora, e pra quem jogou o pré-patch, já sabe o que acontece nesse relacionamento aí, mas sem spoiler aqui no podcast. E aí, entrando em Legion, a gente sabe o que acontece, todo mundo deve ter assistido essa cinemática umas 800 vezes, mas a gente vai contar aqui de novo, só pra contextualizar o que acontece com as Sylvanas, é que a gente tem uma invasão da Legião, da Burning Legion de Sargeras, ela tá invadindo Azeroth, e aí as duas facções, né, a Horda e a Aliança, elas estão enfrentando esse exército do mal lá no Trono de Sargeras, né, que é onde o portal foi aberto pelo Gul'dan. É, ali nas Ilhas Partidas. E aí tem a cinemática que acontece que, vendo que o Vol'jin ele tinha sido ferido e tinha sido morto por um NPC, tipo tomar um tiro de 12 nas costas, mas foi uma lança. Se você assistiu Naruto, você sabe como é que é, né? Pensa no Neji. É, o Vol'jin ele toma aquele golpe de uma lança de um mob qualquer. A Sylvanas vê isso como um risco para a Horda e vendo que eles estão em um número menor, ela assume a liderança da Horda ali no campo de batalha e declara a retirada. E aí a Horda se retira, deixando a Aliança sozinha contra a Legião. E aí, né, em questão de números, a Aliança também acaba tendo que se retirar. E para que conseguisse bater em retirada, o Rei Varian ele se sacrifica, mas é mais um suicídio, para tentar salvar o restante da Aliança que ainda tinha. E aí começa, mais uma vez, uma quebra entre as duas facções, né? Que tem esse remorso de que a Sylvanas abandonou a gente, mas não. Quem ouviu o nosso programa da semana passada sabe que a gente falou sobre essa quebra de facção, esse foi o assunto.
É, nesse momento é sempre interessante destacar que ela não fez isso, ela não traiu assim, a Aliança por motivos pessoais da Sylvanas. Ela queria proteger a Horda. Ela fez aquilo porque ela sabia que sem o Vol'jin, que sendo o atual chefe guerreiro, né, ele foi nomeado chefe guerreiro no final de Pandaria, sem ele, a moral ia cair, porque ele inspirava muito. Então, ela usou as Valkyries dela pra retirar os guerreiros que estavam ali, ela retira até a gente, e então não é meio que uma traição, porque ela quis, assim, por motivos pessoais de não, vou ferrar a Aliança, foi só pra proteger a Horda.
Sem falar que os principais líderes da Horda já estavam no chão, né, o Thrall já estava cercado, o Bane estava ferido também, então ela percebeu que ali ia morrer todo mundo, então ela simplesmente bateu retirada.
Vou abrir um parênteses aqui pro pessoal que tá informado sobre Shadowlands, é que a gente tá contando a história como a gente foi apresentado. Então, nesse momento do tempo, pensando que a gente tá em 2016 contando a história, a Sylvanas, ela fez isso por um motivo nobre. Ela fez isso porque a Horda precisava recuar, não era motivo pessoal. Espera chegar, quando a gente vai falando de Shadowlands, a gente conta o que aconteceu na verdade, mas só esse parênteses aqui pro pessoal não falar que a gente é desinformado sobre o que tá acontecendo atualmente, beleza?
Nossa, mas pera, dá um pause aí, o que aconteceu que eu não sei?
A gente vai te contar em Shadowlands quando a gente chegar lá.
Oh, meu Deus.
Ouve o podcast.
Por que você apertou o botão que diz não aperte?
Com essa retirada, o Vol'jin tá ferido, eles voltam para Orgrimmar. Nós, como players, nós somos convocados a participar dessa reunião de líderes da Horda. E o Vol'jin, ele morre. Mas antes de morrer, e inclusive sinto muito, é o melhor War Chief que a Horda já teve, é o Vol'jin.
Sim.
Durou
sim.
10 minutos e mais ou menos duas cinemáticas, mas nice.
Sim, adorava. Melhor War Chief, Vol'jin tudinho, resto nadinha, é nice.
Eu gosto muito do Vol'jin porque tem aquela questline de quando você cria um troll em que aparece ele na liderança lá da vila falando sobre o Garrosh, né, nesse período que ele ainda não era o War Chief. Ele é um cara muito sábio, ele é um cara muito da hora, sabe?
Sim.
E, infelizmente,
sim,
a Blizzard sacrificou ele. Por enquanto, né? Vamos ver o que eles vão fazer aí em Shadowlands com o espírito do Vol'jin. Ele morre, mas antes de morrer, ele declara a Sylvanas como a próxima War Chief, como a próxima chefe guerreira da Horda. E ela relutantemente aceita, mas ela aceita com, não, vou representar.
E eu acho legal dessa cena, Moro, que eu acho que é uma das melhores cinematics de história, assim, porque o Vol'jin tá ali e ele mostra a dualidade que ele tem pelas Sylvanas, porque ele fala assim, que os Loas, né, que a gente sabe hoje em dia quem são, mas na época muitas pessoas que não liam a Lores não sabiam, né? Os Loas, que são os espíritos animais dos Trolls, eles estavam falando pro Vol'jin que ele deveria colocar a Sylvanas. E ele mesmo na hora fala pra ela que ele não confiava nela no passado. Que ele sempre foi relutante de ter ela como aliada. Que ela até na cena olha pra ele tipo, mano, então por que você tá me dando esse poder, tá ligado? Mas aí ele vai lá e fala pelo guia, né, dos Loas, pelo que os Loas falam pra ele, que ela tem que ser a próxima a liderar a Horda.
E ela aceita esse papel, né? Na próxima cena que a gente tem na questline é no funeral dele, que é na porta de Orgrimmar, que tem um monte de NPC, que é quando acontece aquela infiltração de demônios no enterro do Vol'jin. E ela dá um discurso super foda, ela fala...
Sim, sim.
Ela dá um discurso falando que pela Horda que elas vão vencer as dificuldades e vai enfrentar a Burning Legion. E não é a primeira vez que ela dá esse discurso, né? Se a gente for lembrar, lá atrás, a gente não chegou a falar disso, mas na época do Lich King, ela teve o mesmo discurso, não o mesmo discurso, né, mas um discurso tão poderoso quanto depois que eles retomam lá no Lich King, quando eles retomam Undercity de Varimatras e do Putres, ela dá um discurso falando sobre o que é ser um Forsaken, o que isso representa para a vida dela e qual que é o significado real da vida dela e do povo dela. E ela mostra realmente que ela veste a camisa, tanto dos Forsaken, né, em Lich King, e aí em Legion ela veste a camisa da Horda. Até a parte mais famosa do trailer, que a gente comentou agora há pouco, né, da abertura do BFA, é esse aqui, ó.
Uma coisa que eu pensava na época que a Sylvanas assumiu como chefe guerreira, porque eu já tinha noção da história dela, já sabia das coisas que ela tinha feito no passado, mesmo que nas últimas expansões antes de Legion ela tenha sido muito menos ativa, né? Tipo, Draenor ela nem apareceu. Eu fiquei meio com um pé atrás, eu falando tipo, ah, ela virou a chefe guerreira, ela agora é a líder, só que ela sempre foi aliada voltada pro povo dela. Voltada pros mortos-vivos. E aí quando ela assumiu eu fiquei tipo, puta, mas será que ela vai ser alguém realmente que representa a Horda? Até por questão de característica, eu não conseguia ver a Sylvanas como uma líder da Horda. Eu conseguia ver ela como uma militar, como uma aliada, como estrategista, mas em nenhum momento eu conseguia ver ela, quando ela se tornou chefe guerreira, como alguém que, mano, ia tipo ser rei de Orc, tá ligado? Tipo, não rei, porque eles não têm rei, né? Eles têm os líderes de guerra. Mas eu sempre fiquei com esse pé atrás de tipo, mano, mas será que ela representa mesmo? Ou será que é só mais, tipo, ignorância minha de entender que pela estética dela ser diferente, ela não pode ser. E, na verdade, ela pode ser e ser uma chefe guerreira muito melhor que os anteriores.
Eu sempre vi a Sylvanas como aquela personagem fodona que é pra atrair público por tudo, né? A personalidade, os feitos, a aparência, isso é um pacote bem grande que atrai muita gente, tem muita gente que é fã das Sylvanas, e eu confesso que eu também era, eu sou ainda, né, porque tem toda essa história que a gente contou até aqui, então é muita coisa muito, muito legal, é um puta personagem que foi desenvolvido nessa história, e eu sempre fiquei pensando assim, esse mesmo pensamento seu, de que ela na verdade é um líder de Forsaken, né, da raça dela e não da Horda, mas ela poderia representar bem o espírito da Horda daquela aliança, não por necessidade, mas por união mesmo, né? Por parceria. E, porque a aliança, não, aliança é forçado, gente. A aliança ela é um regime imperialista forçado há sei lá quanto tempo atrás e a consequência disso até hoje. Mas se eu fosse pensar assim, ela poder liderar algum povo sem ser os Undeads, os Forsaken, eu só conseguiria pensar talvez ela também ajudar a liderar os Blood Elves, e não a Horda inteira, né? Aquele pedaço ali de Reinos do Leste, só o nortezinho, as regiões ali de cima, eu consigo ver ela como uma líder daquela galera. Mas não como todo mundo, não como Orc, Troll, Tauren, sei lá, o resto, né? Vulpera, o resto que a gente tem agora.
Sim, eu vejo essa, tenho essa visão, compartilho um pouco dessa visão também, porque eu lembro quando eu assisti a, quando eu comecei o Legion, né, quando teve o pré-patch do Legion, foi uma coisa que me causou certa estranheza, porque ninguém nunca na Horda confiou na Sylvanas, entendeu? A Sylvanas sempre foi vista como uma pessoa estranha, a gente tá aqui junto porque a Horda abriga todo mundo, é casa de todo mundo, é refugiados, não sei o quê, senão eles ficam sozinhos. A Horda sempre me passou essa impressão, né? De que, tipo, o Warcraft sempre me passou essa impressão de que a aliança, os riquinhos do topo do castelo, e a Horda é mais aquele pessoal agregado, entendeu? É uma facção mais agregada, assim. Mas eu confesso que me pegou com certa surpresa ele nomear a Sylvanas como chefe guerreira.
Acho que na época foi surpresa pra todo mundo,
sim,
né?
Sim, sim. Mas eu, como fã da Sylvanas, eu fiquei super feliz. Fiquei com um pouco de pé atrás, mas ela, no Legion, ela conduziu bem a Horda no Legion. Ela não criou maiores conflitos.
Eu concordo.
Ela também não participou diretamente da guerra contra a Legião. Até porque, quando a gente foi pra Argos, Horda e Aliança praticamente deixaram de existir, que é o sonho do Moro. Os líderes da Horda e da Aliança tiveram pouca importância em Argos. Argos, não sei se vocês concordam até comigo, Argos pareceu uma expansão diferente de Legion.
Teve essa separação, né?
Pareceu uma coisa completamente diferente. E eu não vou mentir pra vocês, eu gostei muito da ideia de como as coisas foram conduzidas em Argos. E eu acho que se aquilo fosse só uma expansão, ia ser maravilhosa. Mas eu acho que Legion tava ficando um pouco grande demais, né? Então, a história da Legião tava ficando grande demais e a Blizzard decidiu encurtar um pouco e lançar Argos como um patch, né? Em BFA já, por exemplo, quando ela dá aquele grito "For the Horde!", a primeira vez que você vê aquilo na BlizzCon e tal, você fica, oh, nossa, cacete, mas depois você olha friamente assim e vê,
Uma coisa que você citou, Faixa, que eu acho que é exatamente esse o ponto, a gente tava com o pé atrás, mas a gente viu durante a campanha de Legion que ela tava conduzindo muito bem a Horda. Porque, tipo, claro, de novo, como toda expansão de WoW, a gente começa a expansão com Horda e Aliança se matando por alguma hora. Em Burning Crusade teve no Portal Negro.
Ouçam o programa número 4, galera.
A gente teve conflitos no começo de Legion entre Horda e Aliança, quando você tinha aquela introdução aos mapas. Até a gente vê essa liderança até na introdução de Trondheim, que é o mapa, um dos mapas de Legion, quando a gente tem um conflito mais intenso ali de forças navais e forças aéreas da Horda, da Aliança, que você vai até pra linha de frente com o Nathanos, que você começa a ver que ele não curte muito você e que ele é meio gado das Sylvanas, porque tipo, mano, tamo aqui só porque ela pediu, porque eu só queria estar com ela, tá ligado? Eu acho tão forçado isso aí, mas beleza.
Forçadíssimo, concordo.
É bem forçado. Mas eu acho que a gente começa a ver que, tipo, apesar de ser uma estética diferente, de ser uma pessoa que a gente às vezes não confiava antes, a gente vê que ela ainda defende a Horda. Até esse momento da expansão, ela ainda defende a Horda, e era tipo, a Horda é a nossa união, e a gente tem que se defender contra a Aliança, porque a gente não traiu eles, é só questão de ideais e tudo mais.
Aí vocês summonaram o Moro que reclama das coisas, um pouco mais crítico da Blizzard.
Tava meio desaparecido nesses últimos episódios, né?
Acordamos um monstro.
Ficou um episódio inteiro sem eu falar nada, porque aí até o Lich King ia só aplaudir e gritava aqui. Porque assim, a Sylvanas ela foi apresentada no início da expansão, né, de Legion, como a nova War Chief. E aí ela dá um discurso em que ela fala que, mano, a Horda é foda e a gente vai comer o cu de todo mundo e a gente vai ser unido e a gente vai voltar atrás. Foi um baque que a gente sofreu com a morte do Vol'jin, mas a gente vai conseguir, tá? Claro que eu não tô prolongando as palavras que ela fala, mas só a ideia. E aí, na storyline de Legion, por exemplo, como vocês citaram aí em Stormheim, né, Trondheim, a gente descobre que, na verdade, ela tá ali por motivos dela. Ela tá fazendo umas coisas que ela, na verdade, quer fazer, que ela queria. A gente faz a questline, a gente vai contar, né? Que ela tá queria resolver uma parada com a Elia, que na verdade ela tá ali porque ela queria primeiro fazer um pacto com a Elia, que, lembrando, gente, até então, em 2016, a gente não sabia qual que era esse pacto, mas ela fez um pacto com a Elia, que é uma das deusas da morte de Azeroth, e também que ela tava ali para capturar e para imprisionar e escravizar, por consequência, a Eir, que a gente descobre, que a gente conhece em Legion também, que é, entre aspas, a deusa das Valquírias.
A mãe das Valquírias, né? Ou seja, aí ela paria as Valquírias. Então seria a fonte da juventude das Silvanas aí.
Isso, e aí a gente percebe que, na verdade, então ela não tá. Ela deu todo aquele discurso, ela foi apresentada como a nova Warchief. Mesmo que o Vol'jin tenha tido essa confiança quando ele nomeia, o público não, o público caiu no hype. É, ou, tô mentindo?
Não, é, foi bem hypado isso.
Mesmo com o pé atrás, a gente falou, a Sylvanas é a nova Warchief, mano, vamos bater na horda e tal.
Até porque aquela introdução que a gente teve, tanto das Ilhas Partidas e até o enterro do Vol'jin, tipo, é uma sequência de introdução muito boa de todos os personagens das facções.
E aí todo mundo, principalmente o público da Horda, gente, que é meio revoltadinho, agressivo, isso é verdade?
A gente usa camiseta preta e passa esmalte no dedo, é isso.
Vamos,
cara,
tatuar o símbolo da Horda porque é da hora?
Pô, mas eu tenho o símbolo da Horda, calma
eu
aí.
Eu sei, eu tô zoando você. E aí essa galera tava muito empolgada com, mano, a Sylvanas é nós, vamos tatuar a cara da Sylvanas no peito. E aí a gente vai descobrindo ali na storyline que não, a Sylvanas sempre teve os motivos dela. Ela não quer ser líder da Horda, ela finge que quer. É, ela quer capturar Ir pra quê, gente? Ela quer mais Valquírias pra ela ficar... Primeiro, ela ficar imortal, porque isso é uma das coisas que definem a personalidade dela atualmente. Então, desde Legion, ela tem um medo de morrer.
O medo do inferno, né? Desde do Lich King, você tá falando.
É que no Lich King, ela tinha esse medo do povo dela não ir pra lá, não só ela. Era ela, sim, mas era o povo dela. Tem até isso, né? Ela deixou de ver, eu falei isso no último episódio, ela deixou de ver o povo delas apenas como flechas apontadas pro Lich King pra realmente ver o povo dela do lado dela. E então ela defende. Mas aí em Legion ela já tá no... Não, eu, cara, eu preciso de Valkyria porque elas me revivem e eu preciso de Valkyria porque eu preciso de mais exército e eu preciso de mais pessoas. Deu pra entender essa diferença do...
Um negócio que eu acho legal dessa quest, assim, fazendo uma vírgula aqui, é que quando a gente descobre que ela tá fazendo pacto com a Hellia, isso faz parte da main quest do mapa. Porque a gente tem que ir até o Reino da Hellia e pra conseguir a aprovação e tal. Só que essa parte que a gente vê ela indo atrás da líder das Valkyries, ela é uma quest secundária. Porque se, você não precisa fazer ela pra concluir o mapa. Eu sei porque tem alguns personagens mesmo que eu não fiz. Então, tipo, eu acho legal porque você começa a ver que ela tá trabalhando, tipo, por baixo dos panos de toda a campanha de guerra que ela criou naquele mapa.
Não é coincidência de que ela se escalou pra ir pra Trondheim, né? Não é coincidência.
Sim, sim.
Porque ela poderia ir pra qualquer outro lugar do mapa, mas ela sabia que a história de Odin, a Ei tava lá, a Hellia tava lá, e que era lá que ela poderia barganhar a imortalidade dela.
Mas aí eu vou deixar essa pergunta pro Shadowlands, né? Pra quando a gente chegar lá. Como é que ela sabia, hein?
É.
Vamos, a gente descobre daqui a pouco.
Um negócio legal que acontece durante essa campanha também, né, essas side quests, é que ela entra em conflito com o Grand Greymane, né, que é o líder dos Worgens, que nem a gente comentou no começo do episódio, que ela teve o conflito todo em Gilneas. Ele agora faz o papel que ela tinha quando existiu o Lich King. Ele quer uma vingança acima de tudo contra a Sylvanas, porque ela dizimou o povo dele que já tava na merda.
Além de tudo, ela matou o filho dele, né?
É, e além de tudo, ela matou o filho dele. Durante a campanha dos Worgens, acho que você consegue ver isso.
O Lian,
isso. E aí, quando ela tá pra conseguir o poder de dominar as Valkyrias, o Greymane aparece e ataca ela. Ele tá seguindo ela, que nem um stalker maníaco que ele é. E ele ataca ela impedindo. Então, tipo, essa vingança que antes existia nela, por exemplo, na época do Lich King, por ela ser uma escrava, agora existe no Greymane. Por ela ter feito merda pro lado dele.
É, e venhamos e convenhamos, né, que o dublador do Greymane não tem nem trabalho de fazer dublagem, porque ele só fala Sylvanas e Gilneas, mais nada.
É que nem o Jon Snow na última temporada do Game of Thrones.
Exatamente, perfeita analogia.
Só pra eu concluir a minha crítica, é que eu não tô falando que é ruim essa história das Sylvanas de ter os motivos dela. Eu só acho estranho, principalmente, e aí a minha crítica principal, é porque a gente jogou fora o Vol'jin pra que isso acontecesse. Eu teria uma solução muito, muito, muito fácil, óbvia, que é a gente mantém a história de Legion exatamente igual, porém com o Vol'jin como Warchief, certo?
Sim.
A única diferença é essa. Ah, por que a Sylvanas tá lá? Porque ela mandou o Nathanos pra lá e ela foi, mas o Vol'jin ainda é o líder. E aí, antes do patch do Argus, né, ou em uma das raids, alguma coisa, acontece a morte do Vuldin. Seria muito mais legal porque a gente teria o Vuldin ele representando o discurso que a Sylvanas fez de Horda é foda, porque ele era isso, ele, mano, Horda é honrada, eu vou respeitar o que o meu pai definiu quando ele se aliou ao Troll, vou respeitar o Troll, as vontades dele, vou respeitar esse povo aqui do meu lado que são os Taurens, que são pessoas honradas, e o que liga a Horda, né, as necessidades em comum e defender um outro povo que é necessitado, que é os Undeads, os Blood Elves, etc. E a história de Legion não ia mudar. Eu acho que só ia enriquecer tanto o lado do Vuldin, que ele merecia. Eu acho que ele merecia ter esse desenvolvimento real. E o da Sylvanas, de realmente estabelecer que ela tem os motivos dela. E não pegar como surpresa como foi, né? Que primeiro foi pego de surpresa que ela é a líder e depois que, na verdade, ela não é tão líder assim.
Até porque o Vuldin teve muito pouco tempo de liderança, né? E a liderança dele em Draenor foi uma coisa bem legal. Eu curti bastante a parte da história do Vuldin em Draenor. Inclusive, eu achei muito legal que eles fizeram a cidade chamada Volmar, né? Que era uma paródia de Traumar, que era o chefe guerreiro na primeira invasão a Draenor, que a Horda fez em Outlands. Em Outlands tem Traumar, né? Que era o chefe guerreiro na época era o Troll, e em Draenor tem Volmar, que na época o chefe guerreiro era o Vuldin. É uma coisa que eu achei bem legal, um detalhe bem interessante. Eu concordo com você, Moro, que o Vuldin merecia muito mais desenvolvimento de história. Seria legal se ele morresse, por exemplo, durante a batalha contra o Gul'dan, ou contra a Elissandi, que inclusive eu acho que a Elissandi foi muito mal aproveitada em Baluarte da Noite, outra vilã que eu acho que daria uma corda boa junto com o Gul'dan. Mas eu concordo com você, seria muito mais interessante o Vuldin morrer nessa hora e a Sylvanas assumir com esse discurso, que foi o discurso que ela deu, que inspirou até os players na época, me inspirou inclusive na época.
Sim.
A jogar o Legion, foi bastante legal na época.
Eu concordo, porque aí passaria uma visão diferente, porque quando você faz as quests, sabendo que ela já é a chefe guerreiro, e você vê as coisas que ela tá fazendo, a primeira impressão que traz pro jogador é tipo, ela tá traindo a gente. Mas se a gente fizesse essas quests, essas mesmas quests dela, tipo, fazendo pacto com a Elia, ou de, tipo, vendo ela indo atrás do poder das Valkyr, e aí ela assumindo depois disso, a gente pensaria, pô, talvez ela está, talvez ela não está. E aí criaria um cenário de muito mais dúvidas pro jogador ter no resto da expansão e até no começo de BFA. Porque a gente já ia começar a BFA sabendo que, tipo, ela pode ser uma filha da puta, ela pode não ser uma filha da puta. Porque muita gente começou BFA pensando, tipo, mano, tenho quase certeza que essa mulher aí não é da hora não, velho. Tenho quase certeza que tem bagulho errado aí, tá ligado?
Eu acho que seria uma coisa bem legal de falar, Belkin, que seria apenas a Sylvanas fazendo Sylvanices. Não seria nada de estranho.
Isso, toda essa história que a gente montaria, né, com essa timeline alternativa, seria muito mais interessante até agora, que a gente já sabe os porquês de ela estar fazendo tudo isso, né? A gente vai conhecer em Shadowlands. E com a revelação, por exemplo, do trailer da expansão, né? Quando teve a revelação da expansão, no pré-patch, no livro e na própria expansão para quem já jogou o beta. Tem muita coisa ali que, se você tivesse essa suspeita há mais tempo, faria muito mais sentido. Seria muito mais... Olha! Teria aquele sentimento de satisfação porque você realmente descobriu algo. Alguma coisa se tornou verdade.
Sim, sim.
E eu até... Sendo Mouro crítico, eu tô com o modo ligado. Eu até discordo que BFA, a gente começou suspeitando da Sylvanas. Porque a gente suspeitava da Sylvanas porque a Sylvanas fazendo Sylvanices, isso sim. Mas quem, o player que não tava atento, ou até o player que não fez essas quests, elas eram opcionais em Legion. Teve gente que não sabe. Não suspeitava de nada e continua. Até hoje você vê no chat, gente, no chat, no barra 2, nos grupos do Facebook. Gente que acredita que a Sylvanas é boazinha, que não entendeu ainda a história que a Blizzard está contando. Que não tô dizendo que ela é a vilã e, meu Deus, ela é a malvadona. Não, não é isso. A Blizzard está montando isso, infelizmente.
Até porque em Shadowlands a gente pode ter um plot twist em cima de um plot twist em cima de um plot twist.
A Blizzard adora fazer isso.
E a gente ter uma Sylvanas heroína de novo, né? A gente não sabe ainda o que pode acontecer.
Que a Sylvanas tem o seu plano. A Sylvanas tem os seus objetivos, e isso é o estabelecido. E não que ela é a vilã, e não que ela é a heroína, mortífera, e vamos tatuar o símbolo da Horda na barriga, entendeu?
Pra mim, a Sylvanas se encaixaria muito melhor num papel de anti-herói do que de herói ou vilão.
Sim, concordo totalmente.
É, o problema é que já existe o Illidan, já existe muita gente que já tem essa posição no WoW, entendeu? Seria só mais uma, na minha opinião. Em vez dela ser uma anti-heroína, ela ser uma anti-vilã, entre aspas, mas não no sentido de ela ter os seus objetivos, sabe? Os fins justificam os meios, mas os fins são de vilã.
Ela chegar na onde ela quer chegar, passando por um caminho que seja justificável.
Não, mas mesmo que isso seja malvado, mesmo que ela seja vilã no final, mas porque ela acredita que é isso, que isso é o personagem da Sylvanas. Ela é uma Banshee que se libertou dos poderes do controle mental do seu mestre. Ela é a morta-viva que se libertou dos demônios da Legião. Ela é a morta-viva que, mesmo sendo recusada por todo mundo, estabeleceu a sua própria cidade. Ela é a morta-viva que acolheu o seu povo antigo. Ela tem os seus objetivos, ela tem as suas ideias. Então eu acho que falta essa visão, ou essa revelação, ou esse planejamento da Blizzard, né? Porque a gente tá falando aqui é fácil, né? Já tá tudo escrito, a gente tá avaliando. Mas eles podiam ter planejado isso melhor, ou ter, já que o objetivo deles é esse, o que eles estão fazendo hoje, eles ter montado um caminho até aí um pouquinho menos com altos e baixos, sabe?
É, uma coisa que tá me incomodando muito, assim, que desde que a Sylvanas virou foco do WoW, né? Porque hoje o foco do WoW é a Sylvanas, não tem como a gente negar. É essa questão de tipo, ah, ela é heroína, não sei o quê. Ah, não, ela é bandida. Olha só aqui, ela é heroína, ela fez isso. Ah, ela é bandida. Ah, ela tá fazendo coisa errada. Ah, mas isso aqui é coisa certa. Ah, ela fez pacto. É uma montanha-russa de coisas, entendeu? Então, tipo, a mim, às vezes, parece que a Blizzard não se decidiu ainda se ela é a vilã ou se ela vai ser a heroína, ou se ela vai ficar no meio termo, sendo essa anti-vilã que o Molo criou, entendeu? Porque eu acho que, tipo, eles esperam muito da resposta da comunidade, entendeu? Eu não sei se é isso.
É, mas eu entendo que Shadowlands vai ser o basta, né? Que vai ser, tipo, ó, agora a gente vai definir o que,
por
que
favor,
ela é.
Né?
É,
por
não
favor, né?
É, não é possível, porque faz duas expansões que a Sylvanas tá só, tipo, vai e não vai, vai e não vai, vai e não vai, vai e não vai. Ela tem que ir pra algum lugar. Ou ela consegue o que ela quer, ou ela vai ser derrotada, ou seja pela gente, ou seja por algum dos mestres lá, o Jailor faz ela de escrava, sei lá o que vai acontecer. Mas tem que ter uma definição isso aí.
Eu já vou dizer aqui, quem quiser clipar essa parte aí, nem dá pra clipar no podcast, mas quem quiser me cobrar depois, a próxima expansão, se não a 10.0, a 11.0, mas eu não vou ficar nesse, talvez, né? Eu vou cravar aqui. Próxima expansão vai ser Luz e Trevas, né? Vai ser Light and Void. A Sylvanas vai ser a vilã principal, ela aí sim vai ser a vilã da história, porque ela vai estar representando Shadowlands, o Reino dos Mortos, porque eu acredito que ela vai ser... Ela não foi a Lich Queen, mas ela vai ser a nova Jailor. Tenho certeza absoluta, não tenho nem dúvida na minha cabeça. E aí, né, porque a gente tem as duas irmãs. A gente tem a irmã do Void, que é a Léria, e a gente tem a irmã da Luz, que é a Virissa, e ela no meio lutando contra essas três... pode anotar aqui, pode tatuar, pode clipar e me cobra daqui a 3 anos. Eu tenho certeza absoluta, já sei que é isso que vai acontecer.
É, eu não tenho, eu prefiro jogar a expansão de Shadowlands ainda pra tentar formar alguma coisa, mas eu espero que os ouvintes cobrem mesmo o Moro e ele vai sortear 100k de gold, aí tô deixando aqui já, quando ele tiver, se ele tiver errado.
Fechou, tá, eu sorteio 100k de gold, sim, tá marcado.
Acabou mesmo? Manutenção encerrada, pessoal!